passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora. Boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por esse culto, que com certeza será um culto especial. Tu vais agir entre nós, tu vais falar com cada um de nós. Senhor, muito obrigado, porque tu és o Deus presente, tu és o Deus que age e tu és o Deus que interage conosco. Nós exaltamos, Senhor, a ti de todo o nosso coração. Eu creio e já podemos falar como o profeta Elias, que já estamos ouvindo o barulho de abundantes chuvas. Já estou vendo uma pequena nuvem que vai se transformar em algo muito especial, em algo extraordinário. E isto será feito pelos louvores, pelos testemunhos, pela pregação da tua palavra. Senhor, nós estamos disponíveis a ti. Age em nós com o teu querer, que a tua vontade venha se cumprir na vida de cada um de nós. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, amém.
O amor permanece dentro de nós, sincero carinho não deixa sozinho o coração, ou não amar não são traiçoeiras, alegrias, mais um sentimento a ser aprendido, tendo sempre ouvido.
Aí, Júnior, semeando coração de pedra. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E hoje nós vamos meditar em Provérbios 15, no verso 1. Prepare o seu coração.
Que maravilha, que bom ter você aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, acompanhando a gente. Obrigado pela sua valiosíssima companhia hoje. Aqui a companhia também, como sempre, muito especial do querido pastor Anderson Maciel, que vai compartilhar algo muito especial aqui da Palavra de Deus com todos nós Eu queria que você prestasse muita atenção agora. Pastor Anderson Maciel, bom demais tê-lo aqui, meu irmão. Boa noite, a paz do Senhor.
Amados irmãos e irmãs, nós estamos abrindo agora oportunidade preciosa, sim, para que possamos contribuir com dízimos e ofertas. Um propósito claro e muito grandioso. Queremos levar o Cristo em Casa aos quatro cantos do Brasil. E a Rádio Melodia está proporcionando isso. Há um processo, uma transformação, e nós queremos levar essa mensagem a dezenas de cidades. É um sonho da rádio poder fazer isso, para que todos os brasileiros possam ouvir a palavra do Senhor. E cada contribuição vai nos permitir dar um passo na missão de espalhar a palavra de Deus por meio de ondas de rádio que chegam em lugares que nem a internet chega. Nesse tempo, nós queremos alcançar vidas por todo o Brasil, pessoas que precisam do consolo, da direção e de esperança. Estamos há muito tempo no ar, e nesse tempo, quantas vidas foram alcançadas, quantas libertações, quantas curas de ansiedade, depressão, vício, quantos livramentos. Olha, fica difícil mensurar quantos testemunhos vivos do alcance que a rádio teve no resgate, na cura e na libertação de tantas vidas. Imagina quantas novas histórias de transformação você vai poder testemunhar ouvindo de cada um por meio de uma oferta que você vai poder fazer. O Cristo em Casa é uma instituição séria, com CNPJ, estatuto, conselho, diretoria, e queremos deixar aqui bem claro: toda doação será usada exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pelo rádio. E essa porta de contribuição só está sendo aberta porque estamos em plena expansão nacional. Você terá a oportunidade de fazer parte desse crescimento junto conosco. Contribuindo, você vai estar abençoando alguém. E essa oferta vai ser para que vidas sejam resgatadas. Se Deus tocar no teu coração, faça isso agora. E por meio do Pix, do número do celular, né? 21 99727-0097. Repetindo, anote aí, por favor. 21 99727-0097, né? Se o seu banco não permitir Pix noturno, sem problema. Você pode estar agendando, fazendo isso num outro momento. Mas eu rogo a você que contribua para que esse evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, alcance cada vez mais vidas. Um beijo no coração de todos os ouvintes.
Dispara cheio de emoção, são eternidade pra esperar. Pelos túneis da cidade vou chegando à conclusão de que a felicidade está a me esperar. Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus, mas hoje resolvi te conhecer. E que hoje seja o dia mais especial pra mim, eu não vejo a hora de te confessar. Que eu te amo mais que tudo, sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que tem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas, só não passa a sede de te encontrar, meu Jesus. Hoje resolvi te conhecer, e que hoje seja o dia mais especial pra mim, eu não vejo a hora de te confessar. Que eu te amo mais que tudo, sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas, só não passam sede de te encontrar. Eu te amo mais que tudo, sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas, só não passa sede.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar.
E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É isso, Fábio Silva. Esquecer dos nossos aniversariantes, jamais. Queremos abraçá-los, queremos desejar toda sorte de bênçãos, que seus dias na Terra sejam multiplicados e que a vida dos nossos queridos aniversariantes sejam sempre um exemplo de fé. Felicidades para você que troca de idade hoje, Eliane Aparecida Ramos. Rosiméria da Silva Braz, Matheus de Andrade Rodrigues, Sandra dos Santos Dias Moura, Adalto Conceição Caldas, Mauricéia Santos Ramos, William da Silva Francisco, Tereza Faria Castelhano, a Marileide de Oliveira Melo e Sueli Rodrigues Carvalho. Para sua meditação tem um versículo que está em Salmos 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
Assim, um dia tá mais calmo e o outro agitado. É, mas ela já foi bem ruim, como um barco perdido em meio à tempestade. Mas a vida não é feita só de maus momentos.
Eu tenho tanta experiência linda pra contar. Teve dias que chorei a noite inteira, teve outros que passei o tempo adorando. É como Pedro que andou sobre as águas, mas no meio teve medo e se viu afundando. Mas teve a experiência, foi tão incrível que afundar virou detalhe. E que experiência, voltar do barco pra contar o seu milagre. É melhor voltar molhado lá pro meu barquinho, pra contar meu testemunho pra quem tá sequinho. Melhor entregar meus 5 pães e 2 peixinhos e voltar pra casa com 12 cestos cheios. É melhor entrar na casa lá pelo telhado que entrar pela porta e sair sem ser curado. Todo mundo tem uma história pra contar, e a minha é que hoje eu vivo de milagre. Virou detalhe. E que experiência, voltar pro barco pra contar o seu milagre. É melhor voltar molhado lá pro meu barquinho, pra contar meu testemunho pra quem tá seguindo. É melhor entregar meus 5 pães e 2 peixinhos e voltar pra casa com 12 cestos cheios. É melhor entrar na casa lá pelo telhado que entrar pela porta e sair sem ser curado. Todo mundo tem uma história pra contar, e a minha é que hoje é verdade que um ano sou, e minha natureza é errar. Mas Jesus, com seu imenso amor, tem me ensinado a aceitar. Serão contadas. Eu tô molhado porque afundei, mas ó, mas tô sorrindo porque andei sobre as águas. Oh, é melhor voltar molhado lá pro meu barquinho. Que entra pela porta e sai sem ser curado. Todo mundo tem uma história pra contar, e a minha é que hoje eu vivo de milagres. Oh.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Fábio, nós vamos falar com Deus agora, entregar os pedidos, os nomes, as causas, que são diversas. O Senhor conhece cada uma delas, conhece cada necessidade de cada um que entrou em contato, pedindo oração. O pastor Eli Alves de Souza estará orando nesta noite por Deise Farias dos Santos Alves, Diva Veiga Xavier e toda a família. Nádia pede oração também pela família. Adriana Ribeiro pedindo oração por sua saúde, cura, informa que está com muitas dores na coluna, com dificuldades para andar, então ela necessita das orações. Denise Alves dos Santos pede oração por sua cura. Arleste de Campo Grande pede oração pelo filho Cláudio José e toda a família. E Maria da Conceição Lira Batista também pedindo oração pela família.
Senhor querido, nós louvamos o teu nome. E agora, Senhor, que vamos ler a tua palavra, vamos meditar nessa palavra especial que virá de ti aos nossos corações. Tu és o Deus que revela, tu és o Deus que responde, tu és o Deus que traz as bênçãos, as promessas e planta em nós a fé, e essa fé vem crescendo de uma forma gloriosa para que nós saibamos esperar as tuas promessas em nossas vidas. Que cada uma da tua palavra ou das tuas palavras venham se cumprir em nossas vidas. Que essas palavras maravilhosas venham encher o nosso coração de graça, de paz, de entendimento, e que nós realmente entendamos que só tu és o Deus Todo-Poderoso. Fala conosco. Estamos de coração aberto. Queremos ouvir a tua voz. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu me sinto honrado de poder estar aqui meditando na palavra com vocês, aprendendo junto, porque a Bíblia é um livro de ensino. Deus, através da Bíblia, nos ensina como nós devemos viver, o que devemos ouvir, até o cuidado naquilo que vemos, como devemos falar, conversar com as pessoas, como devemos nos direcionar às pessoas. O falar é uma bênção do Senhor, mas é preciso saber falar. O ouvir é uma bênção do Senhor, não é? Mas tem que ter muito cuidado naquilo que se ouve. Às vezes a gente ouve certas coisas que é preferível ficar calado, não dar resposta. E como é difícil ficar calado. E todas essas situações, a palavra de Deus vem nos ensinar. Porque Deus tem cuidado de nós. Deus nos ensina. Muitas pessoas têm a Bíblia até em casa. Tem a Bíblia em cima da mesa, outros têm a Bíblia na estante. Mas tem uma declaração aí que me incomoda um pouco, que a pessoa diz assim: eu estou com a Bíblia e não abro. E não abre mesmo não. Ela está sempre fechada em cima da mesa, sempre fechada lá na estante. Está sempre fechada. A Bíblia não é para estar fechada. A Bíblia é para nós estarmos sempre abrindo-a e meditando. Na revelação da palavra. Então, Jesus ele diz assim: examinai as escrituras. Examinar é uma leitura mais apurada. Não é uma leitura rápida qualquer, que eu li um versículo 2 e a Bíblia caiu da beirada da cama e eu já fui dormir. Não é isso. Examinar é estudar a palavra. É procurar entender o que Deus está falando conosco através daquele texto. Não é? É nós fazermos ali uma busca, uma exegese, para realmente aquela palavra vir ao nosso coração, trabalhar em nossa vida, trazer a paz que nós precisamos, trazer o equilíbrio. Quando você abre em Gálatas 5, lá no verso 22, diz lá, eu não vou nem falar dos nove dons que vão formar o fruto do Espírito, ou qualidades, não é? Mas eu vou falar dos dois últimos, mansidão e domínio próprio. Parece fácil, mas a mansidão e o domínio próprio são provadas em nós no meio da luta, da dificuldade, da agressão que recebemos, da palavra contrária que recebemos. Aí é que nós vamos mostrar se temos ou não temos o equilíbrio, se temos ou não temos a mansidão. Então a palavra aqui de Salomão, no capítulo 15, é extraordinária, porque ele vem dar uma direção tremenda para nós, e às vezes a gente se esquece, né? Quando ele diz assim no verso 1, a resposta branda desvia o furor, você entendeu? Vou ler outra vez. A resposta branda desvia o furor. Agora preste atenção. Mas a palavra dura suscita a ira. Já de antemão aqui a gente vê que resposta eu tenho dado. Qual é a minha maneira de conversar? Eu me descontrolo na conversa? Eu sou agressivo nas palavras? Ou eu modero a minha palavra? Qual é a consequência da palavra dura? Ela desperta o furor, desperta a ira, desperta uma reação contrária. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado com a nossa forma de agir, com a nossa forma de falar. A palavra está mostrando para nós aqui, através de Salomão, o valor da nossa comunicação. Discutir não é comunicação. Gritar não é comunicação. Às vezes a pessoa quer ganhar uma conversa no grito. O grito demonstra que já acabou o equilíbrio, acabou a tranquilidade, acabou. Não tem brandura nenhuma. A pessoa está gritando. O grito quer dizer que a pessoa perdeu o controle. E muitas vezes até depois do grito vem a agressão. Então, veja, a palavra branda é fundamental na vida de todos. De crente, não crente, não importa. Mas precisa saber conversar. É bom que nós percebamos que a conversa não é um monólogo. Às vezes a pessoa está conversando conosco, mas ela não nos dá tempo para falar. Só a pessoa que fala. Quando ela respira e você, agora chegou a minha vez de falar, e você vai falar, ela já engatou uma terceira e continua falando, e você fica sufocado. E muitas vezes você sai dali, que não foi uma comunhão, não foi uma conversa, foi um monólogo, só a pessoa que falou, e você sai pensando assim, puxa, eu queria falar isso, mas não me deu tempo. E acabou que eu cheguei no ponto, saltei do ônibus, saltei do metrô e acabou. Não tive tempo de falar. Então tem pessoas que vêm, parece que é um diálogo e não é, e a pessoa está falando e não nos dá tempo de falar, de esclarecer, não é? A pessoa perdeu o freio. Então o valor dessa comunhão gerada pela palavra banda já começa dentro de casa. Já começa em casa. Como assim, pastor? Eu vou te dizer. Em casa, nós somos quem nós somos. Na rua, às vezes a gente enfeita o pavão. Como assim? Em casa, a gente fala com os nossos familiares de qualquer maneira. A gente acha que tem o direito de falar de qualquer jeito. Agora, na rua, ô, querida, tudo bem? Ô, meu amado, tudo bom? Bom dia. Olha, o tom de voz muda, A forma de falar muda. Às vezes a pessoa em casa se levanta, nem bom dia dá. Parece que dormiu em cima de uma cama de prego. Não dá bom dia. Amanhece de cara amarrada. Então, o que houve? O que está acontecendo? Se a pessoa tem um problema a resolver, por que que não conversa com a família ao invés de agir dessa forma? Então, muitas vezes a pessoa respeita e trata bem mais as pessoas de fora do que dentro de casa. Às vezes, dentro de casa, um está agredindo o outro, o marido está batendo na esposa, está xingando, está isso e aquilo, e quando chega na igreja, é aquela palavra mansa: Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Como é que você vai? Por que que não age assim dentro de casa? Por que que não trata bem os de casa? Então a nossa vida em casa, muitas vezes, precisa mudanças. Precisa ser policiada. Precisa ser temperada por essa direção do Senhor. Palavra branda desvia o furor. Então isso quer dizer que a nossa maneira de falar pode provocar uma discussão. Dentro de casa, a nossa palavra pode provocar um mal-estar. E a gente acha que o outro é que está errado. A gente não pensa no que nós estamos falando. Nós não pensamos da forma que nós estamos agindo. Então, a mudança precisa acontecer em nós e nós estamos querendo que a mudança comece no outro. Então, veja, palavra branda desvia o furor. Palavra branda desvia o furor. Em casa isso aí é fundamental. Aprenda a tratar bem. Seu filho não é seu empregado. Quando você conversar com ele, se você quer que seu filho faça alguma coisa, sua filha, peça por favor. E quando ele terminar de fazer, vai lá, agradeça, obrigado, ficou ótimo. Poxa, que bom, viu? Você é capaz. Mas por que que a gente só sabe dar palavra pejorativa? Por que que a gente só sabe criticar? Você não faz nada que presta? Só faz errado? Nada que a gente pede para você fazer, você faz certo? E olha, só palavra negativa? Por que que não dá uma palavra de ânimo? É seu filho, é sua filha. Isso cria um mal-estar na pessoa. E sabe o que acontece? Afasta os filhos dos pais. Depois vai perguntar aos filhos, por que que você está assim? Ué, peraí, seja sincero. Faz uma análise rápida e você vai chegar à conclusão que o filho e a filha estão arredios devido às palavras que eu dei. Eu não dei palavra branda, eu dei palavra que produz dissensão, palavra dura que suscita ira. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Se eu quero a minha casa como um manancial de bênção, se eu quero a minha casa como um paraíso da paz do Senhor, é preciso que eu aprenda a viver. É preciso que eu coloque realmente como deve ser. E a palavra está aqui nos alertando. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então Deus já está mostrando aqui, através de Salomão, os dois lados. Se você age bem, você vai colher coisa boa. Se você age mal, você vai produzir espinho dentro da sua casa. E isso você pode aplicar no trabalho, na igreja. Analisa. Veja se a maneira de você agir dentro da igreja é a maneira que você age dentro de casa. Veja, então nós precisamos chegar a essa conclusão, analisar a nossa vida. Espera aí, eu não estou sendo um crente autêntico, eu preciso ser um servo do Senhor melhor, eu preciso ter uma serva do Senhor melhor. Eu preciso cuidar daquilo que eu falo, maneira que eu falo. Às vezes dentro de casa eu só falo gritando, a minha palavra é agressiva. Fulano, lava ali a louça, já que você não fez nada. Esse você não fez nada é um acréscimo que pode ser cortado. Fulano, lava a louça hoje, tá? Obrigado. Pronto, acabou. Esse você nunca faz nada, isso aí é um atropelo, é a palavra dura que suscita a ira. Então, já que eu nunca fiz nada, hoje eu também não vou fazer. É a reação. Você já leu que o verbo é uma ação e toda ação provoca uma reação? A palavra também. A palavra, nós temos a entonação de voz, né? E a entonação de voz é o equilíbrio. Quando a gente perde o equilíbrio, a entonação de voz fica agressiva. E quem ouve não vai se sentir bem. Não vai. Você pode falar uma mesma frase como aconselhamento e você pode falar a mesma frase como acusação. E o outro, ao ouvir, vai dizer, você está me acusando? E quando vem a palavra de orientação, com a mesma frase, a pessoa vai dizer, o que, que eu posso fazer? Eu não quero que continue assim. Então veja, a entonação de voz. Então, normalmente, como é que você fala? Como é que você usa as palavras que saem da sua boca? Isso, para nós vivermos bem, começa em casa. Então, como eu já disse, vai na vizinhança, na rua, na condução, no trabalho, na igreja, na faculdade, no curso, aonde for, é preciso que nós saibamos usar a nossa maneira de falar. E isso coopera com o nosso crescimento espiritual, porque nós somos uma pessoa só. A pessoa não pode viver bem agradando e atropelando a vida dos outros, né? Não podemos. Então esses fatores precisam ser vistos na nossa vida para que nós melhoremos a nossa maneira de viver. Às vezes nós estamos querendo dizer, fulano não presta, ninguém presta, mas quem está criando o problema sou eu. Sou eu. Então eu preciso me corrigir. E a orientação do Senhor aqui é uma orientação gloriosa para nós sentarmos, meditarmos e falar, Senhor, eu preciso me consertar. Eu preciso mudar a minha maneira de falar. Então, a palavra branda desvia-se o furor. Então, em algumas situações, não é? É complicado, é difícil. É difícil. Mas é preciso eu manter o meu equilíbrio. Não é impossível. Se a pessoa veio com agressividade com você, com pedras na mão, você não vai catar pedras para ficar igual a ele. Não. A Bíblia diz, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Então, ele veio com agressividade, a pessoa veio com agressividade, mas você não vai retribuir com agressividade. Você vai ter o equilíbrio porque o Espírito de Deus trabalha na sua vida. Então, são coisas que nós precisamos aprender na palavra. A palavra está nos chamando a atenção, nos orientando. E até mesmo dentro da casa do Senhor, na igreja, nós sofremos ataques com palavras duras, palavras desagradáveis, às vezes palavras desrespeitosas, né? Então, aí o que é que acontece? Você vai ficar cuspindo marimbondo? Não, você não vai se igualar, você vai retribuir com uma palavra branda. Palavra branda não é perder a autoridade. Palavra branda não é ser covarde. Palavra branda não é ter medo da forma que o outro falou. Não, é equilíbrio. O outro perdeu o equilíbrio, mas você não perdeu o equilíbrio. Então você sabe como você deve se manter. Dar uma resposta branda. Dar uma resposta branda, você não pode cobrar do tolo. Uma palavra branda mostra que a pessoa é sábia, viu? Então, a pessoa que é sábia não anda, não vive, não fala de qualquer maneira. É uma pessoa equilibrada. Pessoa sábia evita a confusão. A palavra sábia joga um banho de água fria na panela fervente. Então, muda a situação. Muda. A pessoa veio com toda a agressividade, você resolveu com a palavra branda, a pessoa se desmonta, desarticula aquela pessoa. Daí a pouco, aquela pessoa vai abrandando, vai conversar como uma pessoa normal com você. Mas se ela veio para agredir em palavras e você responde também com a palavra dura, aquilo ali não vai terminar bem. Você sabe como. Então é o que Deus quer? Não é. Então é o que a palavra está dizendo. Olha aí, meu filho, olha, minha filha. Resposta branda desvia o furor. Mas e a palavra dura? A palavra dura levanta a ira, suscita a ira, faz surgir a ira. E a ira aumenta a agressividade. Aumenta. Então a palavra dura é típica da pessoa que vive falando desaforo para os outros. Vive falando mal da vida dos outros. É o fofoqueiro, o maledicente, né? Então, nós precisamos viver de uma forma diferente. Se nós temos comunhão com Deus, é preciso que nós aprendamos também a ter comunhão com as pessoas. Então, quantas vezes se perde um tempo enorme discutindo, brigando, quando se nós tivéssemos o bom senso, o equilíbrio, nós não faríamos aquilo. Não faríamos. Às vezes a gente fala umas coisas erradas, até agride o outro em palavras, estraga tudo com a palavra dura. E depois que a gente sai dali, a gente sai quebrado, abatido, pensando assim, eu devia ter agido de outra maneira. Então, de imediato, o Espírito de Deus já está dizendo para nós assim, você não agiu da forma que convém agir. Você agiu errado. Então, e nós que somos difíceis de entender? Não, agora que eu falei, está falado. Não é? É difícil pedir desculpa. É difícil chegar para o outro e dizer assim, me perdoe, eu falei para você o que eu não devia ter falado. Não, agora que eu falei, está falado. Então, como é que vai haver conserto? Tem um provérbio popular que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Esse provérbio popular se aplica plenamente nessa palavra aqui de Salomão. Um verso curtinho, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O outro veio querendo brigar, mas você não quer brigar. E você, então, vai ser uma fonte de água cristalina. A pessoa te ataca e você dá orientação. A pessoa te ataca e você aconselha com a palavra. A pessoa te ataca e você diz, olha, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te dar o equilíbrio, você está precisando. Eu entendo você está passando por algum problema que está te tirando o controle. Eu posso te ajudar? Aí você vai desmontando a pessoa. Por quê? Porque você tem o equilíbrio, a pessoa perdeu. Então a palavra de Deus é o bom remédio, é uma orientação. Veja, Deus está orientando a nós antes do problema acontecer. Quando eu estou falando aqui para você, o Espírito de Deus está falando para você também, dizendo, puxa vida, aquela discussão feia que eu tive, não precisava ter acontecido se eu tivesse tido coerência, sabedoria, para não alimentar a revolta que estava no coração do outro. Era só uma questão de equilíbrio, mas eu também perdi o equilíbrio. Ou seja, você se igualou à pessoa que veio desequilibrada. Então, quando a palavra aqui, através de Salomão, nos mostra, é para nós mantermos a comunhão de qualquer forma. Vamos lutar para manter essa comunhão. Vamos lutar para desfazer o laço do inimigo. Vamos manter, né? quantas amizades são destruídas por causa de discussão, por causa da palavra dura. Às vezes você já perdeu um grande amigo porque você não soube conversar. E era amigo. Mas a pessoa veio descontrolada por algum problema naquela ocasião e você não soube resolver. Né? E a palavra vem dizendo: meu filho, tem equilíbrio, vença o mal com o bem. Né? Vença o mal com o bem. O homem natural, ele quer esforra, ele quer vencer o mal com o mal. Né? E isso não produz alegria, isso produz revolta. Fica sempre um querendo, né, ser maior do que o outro. Então, as coisas que nos entristecem, as coisas que vêm para nos agredir, é preciso que nós tenhamos muito cuidado para não, com aquele problema que a gente tem que resolver, não ferir a vida de outros. Não ferir. Então é preciso que nós coloquemos diante do Senhor, porque até as lutas podem trazer bênção para a nossa vida. Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar a maldição em bênção, né? Deus vai fortalecer a nossa vida, Deus vai dar graça. Tudo isso vem pelo controle, controle que a revelação da palavra de Deus traz ao nosso ser, ao nosso coração. Então, você foi separado, separada pelo Senhor para ser bênção na vida dos outros. Então, veja bem, você é um escolhido, você é uma escolhida. Não é para ser problema, é para ser bênção. Então, para de viver atabalhoadamente. Para de falar aquilo que vem na tua cabeça e quando pensa já falou, já agrediu, já massacrou o outro. Ah, não presta mesmo? Eu falei a verdade. Para aí. Para. Se você sabe que a pessoa não presta, o que, que você está fazendo para a pessoa melhorar? Se você conhece a verdade, mas não fala da verdade, você está errado. Então deixa Deus agir através da sua vida. Confia nele. E o mais, ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te dê a paz.
Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando: quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeitos. Ser tão dura é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Melhorar, Pai, meu Pai, tenho muito que mudar, Pai, meu Pai, me ajude a
tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.